Sondagem do Conselho Regional de Economia do Paraná, o Corecon, que traz as perspectivas da economia para o ano que vem, prevê que 2025 será de desaceleração do crescimento. A análise foi realizada junto com os economistas dos principais setores econômicos do Paraná. Sobre o assunto, conversamos com o economista da Fecomércio, Lucas Desordi. Lucas, bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta manhã.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês e com seus ouvintes.
Lucas, então vamos tentar entender esta previsão de desaceleração do crescimento. Por que o ano de 2025 deve ser de desaceleração aqui no nosso estado?
É no estado e no Brasil, né? A gente não é uma ilha isolada, né? Economia paranaense. E as conexões com a economia nacional são muito fortes, principalmente no que se diz respeito a essas políticas macroeconômicas, ou seja, essas políticas do governo. O que a gente está observando agora com muita intensidade no final desse ano e que vai observar, já tá precificado, né, no início de 2025, é uma elevação da taxa de juros. Então, a taxa de juros Selic provavelmente vai para um patamar em torno de 14,25. Pelo menos, né, tudo indica que vai para esse nível já no primeiro trimestre de 25. Esse aumento de juros, ele naturalmente, ele vai frear a capacidade das agentes econômicos, principalmente das famílias, de realizarem seus consumos. Consumo de bem durável, consumo financiado e também o consumo do dia a dia. Então a gente espera, naturalmente, que esse aumento da taxa de juros já comece a repercutir principalmente no consumo das famílias e no investimento das empresas. Seria como o Brasil tirar o pé do acelerador, ou seja, a gente não consegue crescer 3,5%. Ou seja, um crescimento muito forte. Então, a gente vai desacelerar esse crescimento.
Quais setores, Lucas, devem ter mais desaceleração aqui no estado no ano que vem?
Os setores que são muito sensíveis à capacidade de financiamento podem sofrer bastante, é que a gente estima. Então, por exemplo, setores de eletrônicos, eletrodomésticos, financeiro imobiliário, ele pode desacelerar em virtude dessa incerteza de aumento de juros. É o que tudo indica dentro de do ambiente macroeconômico de juros mais elevados. Por sua vez, setores de exportação como um todo, eu acho que eles tendem a ter resultados positivos por causa do dólar, né? Porque a receita deles é em dólar. Então, esses setores de exportação tendem a ser positivo para cima e os setores que dependem muito do financiamento, eles tendem a reduzir o seu crescimento, sim.
Você citou a alta do dólar, né? O dólar bateu mais de R$ 6,20 nesta quinta-feira. Então, a alta ela é prejudicial para que setores do Paraná e também quais se beneficiam disso? Porque, às vezes, para o nosso ouvinte leigo aí no assunto, na economia, fica difícil entender, né? Como é que a moeda norte-americana ou a alta dela, ela prejudica ou beneficia a economia do nosso estado?
Bom, eu acho que essa alta exagerada, em linhas gerais, ela mais prejudica, né, a nossa economia como um todo, né, visto que 60% da nossa economia, pelo lado da demanda, é consumo das famílias. Então, o motor de crescimento da economia brasileira como um todo é, a gente chama de demanda doméstica, não são as exportações, apesar de serem importantes, relevantes, sem sombra de dúvidas, mas o que movimenta a nossa economia, a dinâmica dela e sustenta um crescimento econômico mais sustentável é o consumo das famílias, né? É uma característica da economia paranaense e da economia brasileira. Então, o aumento do dólar, em linhas gerais, podem ter os seguintes impactos assim, no dia a dia das pessoas, para as pessoas acompanharem e entenderem bem o efeito que vai ter na vida delas. O primeiro efeito, assim, Luciano, é sobre alimentos, ou seja, a gente tem um aumento do custo de alimentos. Então, as famílias já começaram a perceber que, por exemplo, as carnes já estão mais caras no supermercado, né? Na seguinte ordem, o que está mais subindo de preço? Carne suína, carne bovina e, na sequência, carne de aves e de frango, né? Então, a gente vai ter um Natal mais salgado no que se diz respeito ao processo inflacionário. Então, a gente já sente já, né, no impacto direto nesses preços das carnes, ou seja, dos alimentos em geral, por exemplo, que são muito, muito influenciados por commodity. Sem contar o óleo de soja, o azeite de oliva, né, que são itens importados. A farinha de trigo, o pãozinho pode ficar mais caro também. Provavelmente vai ficar mais caro, né, já no início de 2025. Num segundo momento, para as pessoas perceberem e já ficarem de olho no controle do seu orçamento, você pode ter um impacto, provavelmente, um pouco forte no que se diz respeito a preços de remédio. Remédio é muito item importado, né? Eles não sobem automaticamente porque muitos precisam de autorização da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, eles têm impacto secundário no que se diz respeito ao aumento do dólar. Então, remédios, planos de saúde podem ter reajuste para cima e ficar mais salgado, ou seja, para o orçamento brasileiro para 2025. Então, esses são só dois itens importantes assim que vão afetar naturalmente a vida de todo paranaense e todo brasileiro.
Agora, Lucas, sendo o Paraná um estado agrícola, né, a expectativa para esse setor, ela depende muito daquela discussão acerca do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, acordo que, se firmado, deve beneficiar muito as exportações do nosso agronegócio, né?
É, com certeza. E a gente tem o porto do lado, né? A gente tem vários fatores geográficos assim que beneficiam naturalmente a economia paranaense. A economia paranaense pode ser que dentro dessa novo cenário macro que está se desenhando no Brasil, de juros mais alto e câmbio mais forte, ele sofra um pouco menos. Eu concordo com você. Nós somos um estado muito agronegócio. E existem estudos, principalmente do IPAR, Instituto Paranaense de Pesquisa, que mostram mais ou menos que o agronegócio no Brasil, que é a indústria do setor alimentício, mais a agricultura, né, dessas matérias-primas básicas, por exemplo, a produção de milho, de soja, de grãos em geral, que mostra, e pecuária, e mostra que o Paraná tem em torno de 33 a 35%. Então, um terço do PIB, pela ótica da oferta, ou seja, do PIB pela ótica dos setores da economia, é do agrobusiness. Nós temos um estado muito forte no agrobusiness. Lembrando que, né, o setor mais representativo no Paraná é setor de serviço e comércio como um todo. Esse representa em torno de 60, 61% do PIB do Brasil, perdão, PIB do Paraná. E também do Brasil também, né, não é muito diferente. Mas voltando para o agronegócio. Então, o setor de agronegócio, ele vai se beneficiar, né, com um câmbio mais forte, ele vai se beneficiar com essa logística mais próxima. É importante agora a gente ter essas novas concessões das rodovias, né, investimentos em rodovias, melhora na infraestrutura de transporte. Então, isso tudo vai beneficiar a economia paranaense e as exportações vão ser importantes e relevantes no próximo ano, sem sombra de dúvidas. E a gente tem uma safra, né? Isso foi colocado na discussão do Corecon, né? No debate do Corecon. A gente vai ter uma safra muito boa 24, 25. Então, eu acho que vai vir uma safra recorde Brasil e Paraná. Então, tudo isso vai ajudar muito o setor externo paranaense e brasileiro.
Bom, quem vai bem também, falamos aí do setor de serviços e do agronegócio, é a nossa indústria, né? Segundo a FIEP, a produção industrial teve crescimento de 3,3% até setembro. Então, de um total de 13 atividades produtivas, 10 estão performando de forma positiva, 3 apenas que apresentaram um desempenho menos dinâmico. E ainda segundo a FIEP, o principal desafio para a indústria, Lucas, no ano que vem, é a escassez da mão de obra qualificada. E a gente percebe no dia a dia, quando oferecemos aqui ou divulgamos toda segunda-feira, geralmente as vagas de emprego, muitas vagas para a indústria, e as mesmas vagas são anunciadas na semana seguinte, ou seja, não são preenchidas.
É verdade. Hoje a nossa economia, hoje atualmente, ela está crescendo com o que a gente chama de excesso de demanda por mão de obra. É comum o setor industrial e o setor de comércio, por exemplo, ter vagas abertas, né, com uma certa qualificação, exigência de qualificação, e não ter essas vagas preenchidas, né? O nosso mercado de trabalho está muito aquecido, né? É bom o ouvinte entender o seguinte: nós estamos com uma taxa de desemprego no Brasil aproximadamente de 6,2%, é muito baixo. Na série histórica, é o valor mais baixo dessa série desde 2012, né, que a gente tem o início da série na PNAD contínua. Então, a gente tem uma taxa de desemprego extremamente baixa para a economia brasileira. E aqui no Paraná, a taxa de desemprego está rodando ainda num nível menor, em torno de 4%. Ou seja, nós estamos crescendo ao nível de pleno emprego. Eu até diria que a gente cresce acima do nível de pleno emprego, no seguinte sentido: a gente tem um desequilíbrio no mercado de trabalho, que é esse excesso de demanda, como você bem colocou. Ou seja, as empresas estão precisando de mão de obra, as empresas estão querendo contratar trabalhadores, mesmo que com uma qualificação inicial nível médio, mas depois eles desenvolvem essa qualificação e muitas vezes não encontram mão de obra, Luciano.
Eu conversei no CBN Curitiba, primeira edição desta quinta-feira, 19, com o Lucas Desordio, ele que é economista da Fecomércio, e o Lucas trouxe todo esse panorama, essa perspectiva para a economia do nosso estado no ano que vem. Lucas, muito obrigado por atender a CBN. Para você, uma boa reta final de 2024, um bom ano novo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado e feliz Natal e um bom ano para todos.